Alô, alô, Cash People! Eu sou a Mariana e adivinha com quem estou hoje?
Com o Jales Tenista.
O tenista Diego! Nossa, eu já vejo no seu olhar que o filme de hoje tem tudo a ver com você mesmo. Bom, o que inspira o nosso debate hoje é o filme King Richard, Criando Campeãs. Um filme que estreou agora nos cinemas, no final de 2021, mas ele já está, desde o início de janeiro, disponível no streaming. Dá para ser assistido lá na HBO. É um filme da Warner, né? Então, é bom observar a tendência que a gente já vinha falando desde o final do ano passado, que é diminuir a janela do cinema. Nos Estados Unidos, os filmes já saem...
A tela vai ficar menor?
Vai, não. É a janela de que o filme sai do cinema e entra na televisão. Então, a gente já estava falando desde o ano passado que a tendência da Warner é lançar o filme no cinema e no streaming ao mesmo tempo. Então, o cinema vira não só um lugar para você ver o filme com exclusividade, mas para você escolher estar no cinema, porque você tem o filme disponível também para ver em casa. Aqui no Brasil não acontece desse jeito, né? Primeiro sai no cinema com exclusividade, mas a gente vê que, sim, com um mês o filme já tá na HBO. Isso é uma regra da Warner, né? Que é da HBO. Então, estamos falando, isso se aplica para esse filme, que é um projeto que parte do Will Smith. Interessante a gente observar isso, porque a gente não vê participação das irmãs Williams. Elas não são, né, ela e o pai, eles não são nem creditados no filme. Então, é um projeto que realmente surge da vontade do Will Smith de contar essa história. E aí, agora, passando pro diretor, eu nunca tinha ouvido falar dele. O nome dele é Reinaldo Mar... Na verdade, se ele é americano, tem que ser Reinaldo? Reinaldo Marcos Green? Reinaldo Marcos Green. É um norte-americano que trabalhava no mercado financeiro até 2008, até a crise. E aí depois ele saiu e começou a trabalhar com cinema. Começou com alguns curta-metragem, né, em 2014. Ele só começou a fazer filme mesmo, em 2018. Ele fez um filme chamado Monstros e Homens, eu desconheço. E depois, em 2020, ele fez um outro filme chamado Joe Bell, que eu vi que, assim, é péssimo de crítica. Enfim, aí ele fez esses dois filmes, assim, pra mim, sem grande relevo. E agora, em 2021, ele lança o King Richard. É claro que a gente tá falando de um filme que foi, com certeza, afetado pela pandemia, porque eles começaram a gravação no início de 2020, tiveram que parar. Não teve grandes problemas, né? O máximo que aconteceu foi que o papel do primeiro técnico, sabe? Aquele... Eu esqueci o nome dele. O primeiro técnico que tava treinando dois tenistas. Ele foi trocado por problema de agenda e tal, não ia ser o que fez, esse daí foi a segunda opção. E agora, indo para as possíveis premiações, né, a gente tem, claro, o Will Smith, né, um grande destaque para ele. Ele tem grandes chances de indicação ao Oscar, não sei o que tô falando, a crítica vem sinalizando isso. É bom lembrar que há pouquíssimo tempo sai o resultado do Globo de Ouro. Ele ganhou melhor, tudo bem que estão falando que Globo de Ouro agora não é mais termômetro para Oscar, mas esse é um outro assunto. Mas ele acabou de ganhar o prêmio de melhor ator de filme de drama. E aí tem muita gente falando, será que agora, finalmente, vai ser o Oscar do Will Smith? Aí eu fiz uma pesquisa para ver, a última vez que ele foi indicado foi em 2006, pelo filme A Procura da Felicidade. E antes disso ele também tinha sido indicado pelo filme do Muhammad Ali, que se chama Ali o filme. Isso foi em 2001. Mas aí eu fui olhar a carreira dele pra ver que tipo de prêmios ele já ganhou, né? E por muita comédia, assim, eu diria que os prêmios de maior relevo que ele já ganhou foram os Framboesas de Ouro, que é considerado o Oscar às avessas, né? Que são os piores do ano. Ele já ganhou 3 Framboesas de Ouro, 2 por atuação e 1 por canção original. Olha só que coisa. A mãe das meninas, essa atriz, ela tem um nome bem difícil. É Aunjanui Ellis. Tem gente falando que ela também tem chance de ser indicada para atriz coadjuvante. E para finalizar, também tem gente falando que a canção Be Alive, que toca no final do filme, que é da Beyoncé, também tem chance de ser indicada a canção original. Então é um filme que você vê que tá certamente mirando o Oscar. E é interessante pensar que a Billie Eilish pelo 007 e a Ariana Grande com o Não Olhe Pra Cima também estão com chances de ser indicadas. Então, se isso realmente acontecer, vai ser um Oscar muito maneiro de ver, né? Porque vão ter três grandes nomes fazendo show lá.
Uó.
Vai ser muito bom. Agora, pra finalizar, a repercussão do filme, a audiência tem aprovado bastante. Se a gente parar pra olhar nesses índices de audiência, tá todo mundo dando nota bastante alta. Só que é bom lembrar que a arrecadação do filme foi super baixa nos cinemas. E aí os executivos da Warner têm a teoria deles muito bem comprovada, né? Que é o que eles mais têm vontade de lançar todos os filmes direto no streaming. O filme, só pra você ter noção, Diego, ele arrecadou 21 milhões ao redor do mundo de bilheteria. Aí você pensa, pô, um número bom. Só que ele custou 50 milhões e só o Will Smith ganhou 40 milhões pra fazer isso. E dizem ainda que ele ganhou um bônus pra, tipo, autorizar o filme a estrear no cinema e no streaming lá nos Estados Unidos ao mesmo tempo.
Uau!
Toma essa. Vamos lá falar sobre o filme? Eu tô doida pra saber a sua opinião.
Ele não é um maluco no pedaço, né?
Sinopse! Richard Williams,
Will Smith,
é um pai dedicado e determinado a tornar suas filhas em lendas do esporte. Com métodos pouco tradicionais, ele cria duas das maiores atletas de todos os tempos. Diego, sabe por que eu tô doido pra saber a sua opinião?
Por quê?
Porque você tem que contar para os nossos ouvintes que você é um tenista. Conta sobre isso.
Tá aqui, velho.
Normalmente eu começo te perguntando como foi sua relação com o filme e tal, mas dessa vez eu quero saber assim... Como foi sua relação com o filme, claro, quero saber o que você sentiu assistindo. E o que você acompanha da carreira dela, você tava com muita expectativa, você já era fã, como é que foi?
Olha, primeiro que sim, eu gosto de tênis há muito tempo, né? Apesar de ser um praticante de recente, eu gosto de tênis e acompanho há bastante tempo. E eu pude sim acompanhar a carreira delas, já acompanhava o tênis na época da carreira delas. Eu não conhecia essa história, confesso que eu não sabia de história de formação de atleta e o que elas passaram para ser. Isso foi uma parte que, do filme, que para mim foi tudo novo, tudo, né? Me surpreendeu demais essa situação. Mas elas, enquanto atletas, eram fantásticas, né? Aí com um destaque para Serena, que é a mais nova, é considerada uma das maiores tenistas de todos os tempos. Alguns falam que ela é o GOAT, né? Que é o maior de todos os tempos, que é a sigla que se usa. Então, assim, pra mim, agora que eu tô numa apaixonite no minha nova paixão é o tênis, foi maravilhoso, porque primeiro que eu gosto de histórias de superação, eu acho que o filme traz uma ideia também de símbolo também, de como você pode, por meio do símbolo, quando uma pessoa conquista de uma camada, seja de uma representando um grupamento social, representando mulheres negras nos Estados Unidos num esporte de elite, como elas abriram portas para as diversas outras que estão jogando hoje aí. E elas são realmente pessoas que representam não só para as mulheres, mas como para os homens também, tipo, os outros homens negros que vieram depois disso. Se elas podem, também posso, entendeu? Então se torna aquilo possível, só impossível. Eu acho que as primeiras pessoas que rompem essa barreira são realmente, assim, fantásticas e dignas de nota. Eu gostei demais.
Você se divertiu do início ao fim? Você curtiu o filme do início ao fim?
Muito, 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 muito.
Então, o filme, a gente tá falando de um filme de quase 2 horas e meia, né? Um filme considerado longo. Eu, quando vi esse tempo todo de tela, eu imaginei que fosse ser um grande filme, grandioso, épico, alguma coisa assim. Então, a gente vê um filme que quer contar uma história de origem, de formação, mas eu achei ele completamente convencional. Pra mim, ele foi seguindo um padrão narrativo que tem início, meio e fim, todo redondo. E ele apresenta o personagem, mostra as dificuldades desse personagem, envolvendo o esporte no caso, e termina com a superação dele. E aí eu falei que eu achei que fosse um filme meio épico, assim, mas acaba sendo um feel good movie, né? Um filme pra família, um filme pra sair da HBO e ir direto pra sessão da tarde, juro.
Meu...
pra você ver com seus filhos.
Meu Deus!
E ainda tinha aqueles momentos meio dramáticos, que sobe aquela música... meio instrumental, melancólica de fundo, isso me deu uma incomodada. Então eu confesso que em alguns momentos do filme eu já tava, gente, mas esse filme não vai acabar, sabe como? E tem um outro viés que eu queria colocar na mesa. É, não foi uma coisa que surgiu exatamente da minha crítica. Eu li, ouvi revisões, né, até antes de assistir ao filme, sobre essa perspectiva que foi contada, que eu vou trazer agora, e queria trazer para você o que você acha. É, a crítica fala, e eu concordo muito, que assim, vou tentar resumir. As meninas, como você mesmo disse, são gênias do tênis, são atletas que fizeram história no tênis e no esporte, na verdade. Só que isso fica, na minha opinião, assim, muito de pano de fundo pro filme. Ele é fiel ao título, ele vai contar a história do pai das meninas. Só que o foco é justamente que a importância do pai na carreira delas é um pai, um grandíssimo babaca, no final das contas, assim, e ele é completamente egocêntrico. Ele adora ser o centro das atenções, sempre faz questão de ser destaque na mídia, de, né, ele virou uma figura midiática no esporte. Ele ofusca, a gente vê que nisso foi fidedigno, ele ofusca as filhas no filme e, inclusive, tentou fazer sempre na vida real, porque em muito tempo tentou tirar as meninas de jogo, não tô falando que fez por mal, mas a ideia dele foi tirá-las de jogo. Quando ele chegou lá, eu já tenho comida, eu já tenho casa, eu tenho hambúrguer a hora que eu quiser, eu tô morando numa mansão, pra mim já não é mais tão interessante que elas virem a tal das lendas que ele falava que elas seriam. Então, tem outro problema também pra mim, que pra mim me parece um filme, como eu fiz a introdução, projetado assim pelo Will Smith, não foi uma vontade da família criar o filme, parece que é um filme baseado na figura do pai, criado como um meio, um veículo pro Will Smith brilhar, e você já vê que tenta fazer vários momentos do filme meio que pensando em atuação de Oscar. Então, pra mim, eu não sei, eu diria que são meninas que foram rebaixadas a coadjuvante na própria história de protagonismo delas, né? E me incomoda também a questão de ser um pai tão... Não sei, o filme fica querendo enfatizar o tempo inteiro o autossacrifício do Will Smith e do Richard, né? E, na verdade, ele é um aproveitador. Não tô falando que ele é um monstro, monstro que vai pegar crianças e vai matar crianças. Não tô falando disso. Mas é importante lembrar de que o que ele fez foi querer criar filhos para ganhar dinheiro. Isso mostra logo no início do filme, que ele fala que quando ele descobriu que determinado tenista ganhou em uma semana, sei lá quanto tempo, não sei quantos mil dólares, milhões de dólares, ele falou, não, falei com a minha mulher que eu preciso criar mais dois filhos porque eu tenho que colocar eles nesse ramo. Então, para mim, já começa problemático o filme por conta disso. Tenho mais coisa pra falar, mas assim, vou virar a mesa pra você e ver o que...
Caiu em cima de mim aqui.
Jogar essa bomba pra você, vai.
Eu acho a crítica completamente válida, essa crítica de tirar o foco de duas super campeãs. Aqui a gente coloca, pra quem não é pra quem não conhece, não acompanha o tênis, essas duas meninas conseguiram ganhar torneios de Grand Slam. São quatro no ano, são os torneios mais importantes. A Serena ganhou todos eles. Ela conseguiu ganhar todos. A Venus chegou na final em dois e ganhou outros dois. A gente está falando de pessoas que ganharam algumas vezes esses torneios. Então a gente está falando realmente de atletas completamente fora de série. É isso que a gente tem que destacar no filme. Não são que foram chegaram ao profissional. Não, elas chegaram ao profissional, chegaram ao topo do ranking, que é o ranking do tênis. Ele vai se modificando por semanas. A Serena se manteve por algum tempo no topo, ou seja, ela foi a melhor atleta enquanto ela estava no auge da carreira dela. A Venus também foi, teve esse momento. Então, assim, a gente está falando de pessoas realmente fora de série que, por si só, pelos feitos esportivos, já teriam um protagonismo absurdo. Só que, nesse ponto, apesar da crítica ser válida, o filme demonstra de fato aí a história antes da formação delas enquanto grandes tenistas. E para elas romperem essa barreira, de fato, essa barreira social do tênis e econômica até que elas tinham, teve que ter um sacrifício dos pais, sim. Aí, independente dos objetivos que estavam por trás. Acho que aí a vida não é tão preto e branco para ser assim, foi só por um objetivo egoístico, foi só para melhorar a vida da família. Assim, da forma como é retratada no filme, os ambos ali, pai e mãe, se sacrificaram muito para que elas pudessem treinar. E não só as duas meninas treinar, porque você vê que eram várias filhas e nem todas jogaram tênis. Eles focaram a questão do tênis nas duas que tinham uma melhor predisposição atlética e técnica para fazer aquilo. Outras estudaram, tipo, mesmo sem o grande brilho, assim, sem estar na nova fase da vida, tipo assim, já tinha encaminhado, não é uma coisa tipo, vou só focar nos meus filhos atletas para ganhar dinheiro. Embora, no meio do caminho, também acho que o filme retrata isso, o filme, ele deixa isso, mostrar que o cara se perde também no meio do caminho, a fama vai batendo, vai questão do dinheiro, o cara tá indo para um outro patamar de vida, uma casa confortável, coisa que ele não tinha, e ele vai se perdendo. Isso eu acho que isso é totalmente possível. Isso acontece não só com quem vem de baixo, sabe? Isso acontece até com pessoas que são já vêm de uma classe mais abastada e entram em alguns esportes e acompanham o filho e se perde também em carreira. Isso é super comum. Essa ideia da formação do atleta em qualquer esporte com essa ideia do pai gerente ou da mãe gerente que vai se perdendo no meio do caminho até que essas coisas se profissionalizem.
Vou pegar um gancho aqui só para discordar um pouquinho de você. Você falou que mostra que o pai e a mãe se sacrificaram em prol das filhas. Eu discordo um pouco, acho que o filme não mostra tanto como a mãe se sacrificou. Ela se sacrificou tanto quanto o pai, ela contribuiu muito para a construção, né, daquilo. E eu queria destacar que, para mim, o Will Smith, ele reflete tanto o egocentrismo, assim, do Richard, do personagem que ele interpreta, que se você para pensar, ele não sai da tela em momento nenhum, né? A gente tem que lembrar que também é um filme que vai falar das grandes atletas do esporte, é um filme dirigido e roteirizado por homem, tem a produção do Will Smith, ele quer dominar o tempo de tela o tempo inteiro, não tem cena que ele não esteja envolvido, tudo gira em torno dele. Então, as coisas vão acontecendo a depender das atitudes dele. É uma forma de mostrar o filme, né? Nenhuma vida é assim. A vida não é desse jeito que acontece. Você que vai ditando como as coisas vão acontecendo. Mas o viés, o filme tenta o tempo inteiro só mostrar as questões envolvidas, que envolvem ele. E às vezes elas nem são tão interessantes. Eu vou destacar a parte que ele quer mostrar o tempo inteiro como ele defende a família. Então, tem a primeira cena que um menino meio da gangue ali mexe com a filha dele, ele vai lá, tira uma satisfação, ele toma uma porrada no estômago, ok, já mostrou. Eles chegaram em casa, ele fez um discurso de que o pai dele fugia, né, e ele quer defender a família, ok, já mostrou essa personalidade dele. Mas aí, do nada, tá, eles estão numa lanchonete comendo, nada acontece, não tem gatilho nenhum. Vou embora, levem meu lanche. Aí ele vai bater bola, tênis lá. Aí, do nada, chega uma pessoa, porrada, aponta a arma pra ele. Aí cria uma trama em volta daquilo, ele aparece com uma arma. Tipo, fica naquele dilema, vou matar, eu seria capaz de assassinar alguém pela minha família. Aí, do nada, aparece um carro mágico ali no meio. Tá. E ele não precisa fazer isso, mas querendo mostrar todo esse... Eu achei exagerado, entendeu? Uma repetição de argumento que eu achei cansativa, que fica só tentando bater pra mostrar como que é a personalidade dele. Então, mesmo quando mostra um pouco do lado dele, eu acho que nem isso me dá tanta vontade de ver o filme.
Não, não vi dessa forma. Essas duas cenas que você retratou pra mim, elas refletem coisas diferentes. Se na minha interpretação, claro, elas demonstram coisas diferentes. Uma é realmente a proteção. Quando ele vai, nessa primeira cena que ele vai lá falar com os meninos, não sei o quê, e toma porrada. A segunda é muito mais, ele toma porrada pela segunda vez, aí você pode até questionar, ah, nada a ver aquela ideia de sair do restaurante, blá, 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 meio forçada realmente pra criar, meio mal feita, concordo, mas aí ele toma porrada de novo, os caras aparecem lá e mexem com ele, não sei o quê, ele toma porrada de novo. E ali é muito mais um momento de que ele perdendo o controle, porque ele sempre foi de tomar porrada e ir pra casa e ficar na dele, porque ele tinha um plano, que era o plano de fazer as filhas campeãs, e nada ia sair do plano dele, tinha aquela loucura na cabeça, aquela coisa de gente maluca mesmo, de não sei o que, vou seguir, tudo tá no plano, não. E ele vai pegar a arma, ele era um segurança, né, fazer segurança de patrimonial, ele pega a pistola que ele tinha, negócio no trabalho, e vai, tipo assim, se ele faz o que ele queria ali, ele tinha botado a vida dele e o plano dele a perder. Então, não acho que é uma ideia de proteção só. Ali era muito mais uma ideia de perdendo o controle, tipo, não aguento também ficar tomando porrada a vida inteira de todo mundo, inclusive das próprias pessoas que são iguais a mim, e vou deixar por isso mesmo. Acho que foi meio que uma ideia de mostrar, assim, cara, o que que o negro norte-americano precisa passar para tentar ter uma vida normal, assim, querer ter uma vida, querer crescer, querer fazer as coisas no caminho que a gente considera o correto, que a gente espera que um cidadão faça, sabe? Trabalhar, botar dinheiro dentro de casa, querer que os filhos tenham uma vida melhor do que eles. Eu acho que é demonstrar isso, que os caras precisam passar a comer o pão que o diabo amassou, seja de polícia, seja de bandido, sabe? Seja de ter que fazer de subemprego. Acho que tudo isso demonstra que ele quis mostrar essa dificuldade do negro para vencer na sociedade americana.
É, eu acho que tem vários viés que a gente pode mostrar de um protagonista. Eu acho que esse, quando você fica batendo muito, eu realmente achei repetitivo. Acho que ele toca no ponto do racismo de um jeito interessante, mas como eu tô falando de um filme de esporte, eu acho que ficaria muito mais interessante mostrar como as meninas sofreram com isso. Isso deu uma pincelada também, como eles eram olhados quando eles chegavam nos country clubs, né? E também passa pela questão dos agentes, como que ele rebate. Isso é legal de ver dele. Ele é... não é insubordinado, como é que é? Como que eu diria?
Ele é altivo, ele não é subserviente.
Exatamente, ele não é exatamente essa palavra que eu queria. E é legal mostrar isso no filme. Acho que isso foi influente na carreira das meninas. É indiscutível, sim, sim, a influência que se teve. Mas, assim, a gente tem que parar pra pensar também. Tá, a gente tem que fazer um filme sobre um pai que foi um pai legal, assim. Um pai que contribuiu pra carreira das filhas. Que realmente acreditou num sonho e que acreditou nas filhas. E a gente ainda tem que pensar se todos os meios que ele usou foram realmente os meios... né, na sinopse fala meios não tradicionais e tal. Eu acho que o filme ficou muito tentando mostrar, mas ao mesmo tempo passar um pano. Aí mostra um pouquinho como ele era difícil, mas
pera lá, olha tudo que ele fez. Mas a vida é um pouco disso também. A escolha desde do início, de você colocar o protagonismo nele, o nome do filme é ele, tá contando a história dele no final das contas, isso não é negado no filme. A escolha, a crítica já é na escolha. E a escolha é feita, o filme é do pelo que você colocou, pelas suas informações, o filme foi totalmente do Will Smith. Então ele criou um filme pra ele.
Exatamente.
Sim, isso eu não discuto, pra mim isso é total relevante. Assim, desde o fato dele querer escolher essa figura, não sei o quê. Agora, isso não tira também o elemento, tipo, realmente que pode ser observado do pai, de ter realmente acreditado e sim de ter se sacrificado pra colocar o pai, a mãe. Aí eu falo, mostra menos a mãe do que o pai. Sim, mas porque o filme é do Will Smith, ele quer que apareça ele. É óbvio que ele quer que seja ele o foco da atenção. E ele, na minha opinião, ele atua muito bem no filme. Pra mim, ele coloca muito bem.
Vamos entrar antes na...
Não, mas só pra concluir. Então, assim, a crítica vai lá atrás, mas a partir do momento que escolheu ser o filme do sujeito, o filme é sobre o cara. E o que ele fez não é apagado pelo fato das filhas serem brilhantes e muito mais conhecidas. Ou seja, elas são conhecidas no mundo. Eu nunca tinha ouvido falar do pai delas. Mas eu conheço as duas, porque não é comum você ter dois irmãos serem tenistas e serem brilhantes no esporte, terem grande destaque. Ainda mais serem duas mulheres negras.
Tipo, mas era exatamente isso que eu queria assistir, entendeu? Parece, o que me falta é justamente mostrar, dar espaço para elas aparecerem mais no filme. Um dos piores pontos do filme para mim, e eu fiquei muito decepcionada com isso, é que a Serena, você não sabe nada da história dela. O filme, ele tenta dar um gancho de que vai mostrar alguma coisa, quando no meio aparenta que ela se inscreveu sozinha e tal. Eu já tinha essas informações de que ela realmente foi muito grande no esporte, maior do que em números, pelo menos, do que a irmã. Aí eu falei,
muito maior.
Então, muito maior, muito, né? Maior. Incomparável. Então, aí eu fiquei pensando, poxa, então o filme realmente vai mostrar alguma coisa dela, porque... Não, mas aí o filme conclui o arco narrativo dela, assim... Ele falando, minha filha, você tá feliz pela sua irmã, mas tudo bem, você ficar assim, você vai ser a grande, né, o maior de todas. E aí só termina lá no final com as letrinhas maior, super preguiçosas, falando os dados que ela fez, sabe? Eu achei isso muito mal trabalhado. Eu acho que é um filme de 2 horas e meia pra você ficar só enfatizando todas as questões. Eu não achei que nenhuma virada, nenhuma grande feito do que ele fez merecia toda essa atenção de 2 horas e meia de filme com considerando que você tem exatamente um fato histórico, né? Que tem duas filhas da mesma geração jogando um esporte, né? Com essa questão de ser negras e abrindo espaços para outras... Para outros esportistas.
Eu volto a dizer, pontuar uma coisa. O feito dele é gigantesco. Não é pequeno o que o cara fez. Embora o que elas tenham feito a partir disso seja maior, seja mais notável, eu concordo. Elas fizeram coisas que pouca gente faz. Agora, o que ele fez também, pouca gente faz. O cara acreditou em duas meninas. Tênis, para você virar profissional de tênis, é um caminho muito longo. Isso é demonstrado no filme também. Tem uma hora que tem um diálogo que fala: tênis é um esporte de muita técnica, é um esporte que você depende de treinador desde cedo, você já tem que estar treinando aquilo horas e horas e horas por dia para você tentar virar um profissional. São vários que tentam, vários. E você conseguir botar duas meninas que não têm essa, tipo, não teriam essa regalia, um material, material esportivo, tudo isso, para conseguir fazer. E o cara conseguir, mesmo que seja na loucura dele, que ele acreditava em coisas, tipo, qualquer um falaria: isso é uma maluquice que você tá fazendo, para com isso, tipo, mas essas meninas estudarem. Mas ele conseguiu. O que ele falou, realmente ele conseguiu fazer. Então é um feito muito grande. Se você escolheu falar do
quem
cara...
quem conseguiu foram as filhas, né? Sim, elas não, que conseguiram e tiveram apoio de um pai,
sim,
que apoiou,
sim,
né?
Não, eu acho que é uma coisa, eu acho que ali é uma coisa em equipe, porque você não faz, as meninas são crianças, você não consegue fazer, elas não conseguiriam treinar sozinhas, elas não conseguiriam fazer nada disso sozinha.
Mas
a habilidade
nenhuma
é delas.
Conseguiria
não, eu
fazer
sei,
isso
mas
sozinha.
A questão toda é porque eram pobres e negros, num esporte que é de elite, de branco e de elite. Essa que é o grande rompimento e que eu acho que é uma coisa que tem que ser colocada mesmo. Hoje é um pouco diferente graças a essas três pessoas. É diferente por conta deles, eles foram pioneiros.
É isso, esse ponto que você falou, eu acho que eu quero destacar a cena que eu mais gostei do filme, eu achei bem emocionante até, que é quando a mãe tá trançando o cabelo da Venus e ela fala da importância do que elas estão fazendo. Então... realmente, eu repito que eu acho que o filme é muito legal quando mostra isso e de que a porta que elas estão abrindo não é só para elas, nem só para a família delas, elas estão representando várias meninas negras, e na verdade você até destacou que são vários atletas negros que têm essa vontade de entrar no tênis, né? Eles vão olhar para isso de outro jeito. Mas eu continuo voltando nas minhas críticas, que eu comecei a falar sobre essa questão de destacar o pai, mas eu achei que a história do pai eu também não gostei nos pontos que foram abordados. E tem outra coisa que eu queria trazer, que eu achei o filme em algumas partes confusas. É um filme simples de ser contado, em tese, é uma história que você já conhece. Ele optou por ser tradicional, ordinário, digamos assim, de não fazer nada de muito novo. E aí uma das partes mais confusas que eu achei foi a virada, né, do filme, que é uma coisa que te pegaria de surpresa, poxa... vamos continuar com ela competindo, como ela estava indo tão bem, estava invicta, e ela não pode competir porque o pai dela não quer que ela entre no campeonato. Aí eu não entendi, o filme fica um longo tempo enfatizando isso e do nada corta, a menina já tá lá num campeonato, que eu não entendi nada do que era, só fala um comentarista falando que ela virou profissional, mas gente, tinha russa, tinha não sei quem, todo mundo virando profissional, ela ficar pra trás e o campeonato ia ser em pouco tempo. Então assim, eu acho que elipse em filme é difícil de fazer, mas eu acho que deixa o filme às vezes muito interessante, né? Você tem que fazer alguns cortes pra você fazer uma história caber dentro de algum tempo de tela. Agora, tem uns saltos que são tão grandes que eles acabam dando descontinuidade à narrativa.
Sim, é verdade.
Eu senti essa ruptura. E eu acho que era muito importante justamente para saber da carreira dela. Porque você tem que lembrar da visão o filme que eu queria que fosse, né? O filme que eu gostaria de ter visto. Eu queria saber informações sobre ela. Só que, tipo, é tão irrelevante para contar a história do pai. O importante era mostrar que o pai estava fazendo todas as coisas que ninguém... que uma pessoa normal, em tese, não faria, que depois que se ela virou profissional e tal, isso é irrelevante, a história é só a partir da perspectiva do pai. E eu acho isso ruim também, porque eu acho que nem teve tanto espaço para as meninas mostrarem todo o talento delas como atrizes, assim, elas tiveram, eu achei que reduziu muito a emoção delas. Elas faziam sempre um papel meio de criança, elas estavam na chuva, elas estavam rindo, tudo que estava acontecendo estava tudo bem. No máximo ela dá uma revoltada ali, vou subir pro meu quarto correndo, mãe, conversa com o papai, por favor, técnico, conversa. Então, mal você lembra de diálogos interessantes que de repente poderiam ter acontecido. Eu fiquei bem decepcionada com isso. Aí, se a gente for pensar no gancho da atuação, você já meio que sinalizou que gostou da atuação, né?
Gostei.
De quem? De todo mundo? Do Smith?
Olha, eu gostei, assim, não teve nenhuma atuação que tenha deixado a desejar, na minha opinião. Todos foram muito competentes, mas eu gostei da atuação do Smith, na figura do Richard. É, gostei muito da atuação do segundo técnico, do segundo treinador.
John Bertal.
Foi muito boa, tipo, muito boa. Você ficava sentindo o que ele tava sentindo, tipo assim, cara, que cara teimoso, que topeira, que burro, que tipo, que mala e tal. É, acho que as meninas também atuam bem, as crianças, tipo, atuam, fazem um papel legal. E a mãe acho que atua a mãe manda muito bem. Acho que eu gostei, assim, bastante da atuação da mãe, embora ela tenha pouco tempo, assim, é marcante a atuação das cenas que ela tá presente.
É, eu ia falar isso também, que eu também gostei muito da atuação da mãe. Eu, pensando em Oscar, né, eu ia falar do Will Smith, eu acho até que ele vai ser indicado. O Oscar gosta normalmente de pessoas que meio que vão tentar se adaptar a uma pessoa que já existe e tal. Não que ele tenha exigido grandes transformações, mas realmente você vê que ele pega o jeito de falar e tal.
Uhum.
É, só que eu fico pensando assim, qual é a grande cena, sabe? O Oscar às vezes precisa do ator ter uma grande cena emotiva, aquele monólogo ou que fica focado no rosto dele, alguma coisa assim. Eu fiquei tentando pensar naquela cena que a mãe e o pai discutem na cozinha, quando ele decide que não vai. Ele tem uma discussão antes com o técnico. Sim. E eu achei que a mãe brilhou muito mais do que ele. Na própria cena, eu senti isso. Então, em alguns momentos, eu achava que, sabe, ele foi bom o tempo inteiro, mas eu não vi uma grande cena memorável do Will.
Acho que a melhor cena nesse aspecto, pensando nisso que você tá dizendo, de cena pra Oscar, pra brilhar, é a cena em que tá o conselho tutelar na casa e tal, e que ele faz todo aquele negócio, tipo, que vocês podem vir aqui pra ser que eu sou um pai rígido, que não sei o quê, mas nunca vocês vão ver essas meninas na rua, e não sei o quê, que ele meio que dá um sabão lá no,
verdade,
nos caras e tal.
Pensado.
Eu acho que essa cena é a mais forte, assim, porque demonstra essa ideia, tipo, mesmo quem tá... A injustiça do sistema mesmo, mesmo quem tá tentando fazer alguma coisa, suprir todas as carências que o sistema te tira, você ainda assim, o próprio sistema vai te boicotar, porque fala que você é rígido demais, e que não sei o quê, que papapá. Então, isso acho que demonstra também mais um elemento de barreira superado ali na questão. E essa cena é bastante destaque de drama, né?
Verdade, ele consegue ir da raiva, da surpresa, ele fica emotivo, ele fica falando por um tempão, acho que dá todos os cheques na cena do Oscar. Faz sentido. É, eu ia te perguntar também sobre o que você achou dos jogos ilustrados, assim, no filme, porque pra mim ficou um pouco enfadonho. Até que quando ela tá nos jogos senior, júnior, na verdade, né?
Júnior.
Que vai mostrando rapidamente, você vai conseguindo entender que as meninas vão sendo eliminadas, tem toda aquela questão dele chegando, né, pra competir. Eu achei até que ficou legal. Agora, se a gente já for caminhando pro final, eu achei a última cena, assim... Eu achei muito longa aquele terceiro ato.
Ah, eu também achei.
Eu achei que tinha, sei lá, não sou cineasta, mas eu fiquei pensando, pô, tem várias, deve ter várias outras formas de você mostrar que a pessoa tá perdendo ou tá ganhando. Não precisa mostrar game a game, ponto a ponto, sabe?
É, não foi ponto a ponto, game a game, mas foi longo, de fato foi longo. Eu acho que podia ter sido encurtado, sim.
É, parecia que se eu ligasse na ESPN eu ia ver aquilo.
Agora, uma coisa eu gostei do ser bem lembrado, como mostra muita cena de em ação, eu acho que foi bem feito de terem colocado meninas, que pelo menos a principal lá, que faz a Venus, mostrar que a menina realmente sabe jogar tênis, sabe? Botar uma pessoa que joga tênis, e é uma menina negra que joga tênis. Tipo, não precisa ficar fazendo aquele negócio mal feito, ou aquela montagem de corte, sabe? Você vê que a pessoa sabe fazer. Então, isso eu acho que foi um ponto positivo pro tênis. E óbvio, quem vai gostar de ficar vendo bola sendo batida e trocada é quem gosta de tênis. O filme é um pano de fundo também, é um elemento muito forte o tênis no filme, porque é a história de como se iniciou a carreira de duas tenistas, né?
É, mas eu acho perigoso você, do jeito que ele mostrou, eu achei chato, porque se a gente pensa, sei lá, numa partida de futebol, acho que você mostra o gol, né? Você mostra o grande momento, um, sei lá, um automobilismo, alguma coisa assim, tem a ultrapassagem, uma batida. E no tênis ele optou por mostrar a construção toda do jogo.
É,
isso não me agradou tanto.
Eu acho que eles tentaram fazer, e que eu acho que não ficou tão bem feito, é o. Como os cenários mudam muito rápido no meio de uma partida de tênis. Às vezes a pessoa começa avassaladora, como começa a Venus no, nessa última partida, e as coisas mudam por um detalhe de banheiro, de tempo, de tipo, coisas extra quadra, e eles queriam mostrar essa ideia de como isso é desafiador para a cabeça do tênis, principalmente do tenista jovem. Mas que mesmo assim ela tipo, conseguiu demonstrar o valor dela e tal. Só que de fato a cena ela é muito, muito longa, ela é muito arrastada.
É, eu acho que o terceiro ato do filme, que é quando as coisas vão se desenrolando, foi talvez o que menos me agradou. Assim. Primeiro que eu fui percebendo que a Serena não ia contar a história dela. Falei assim, vamos agora fazer um documentário dos três. Com certeza era o que eu queria saber, porque com certeza eu fico imaginando que ela deve ter sido a mais desacreditada, pelo menos do que o filme me vendeu. E tem outra coisa, o clímax do filme que ele tenta me apresentar, o filme todo é construído pra chegar num clímax. O clímax pra mim foram dois, e os dois foram, assim, medíocres na minha opinião. Um foi ele tentando aquela questão do contrato da Nike, que era pra ficar um clima de suspense no ar, se eles iam fechar, e aí foi meio fazendo uma bolsa de apostas ali, não, eles estão aumentando, e aí ela ia perder a partida, enfim. E o outro foi essa questão da própria partida, né? Só que eles quiseram colocar, mostrar, não sei se eles quiseram fazer uma coisa meio sensitiva, de que, sensorial, na verdade, eu quis dizer, pro espectador sentir como que o jogo esfriou, que ficou todo mundo com tédio, sabe? Inclusive quem tava vendo, no caso eu. É. Quando a menina foi no banheiro, assim. E, enfim, eu não gostei da forma como o filme termina. Pra mim, ele me pareceu que ele não sabia como acabar, como ele queria acabar. E eu achei tudo meio clichê no final, os pais indo lá mostrar, pô, dando um incentivo. Tá, quem não, sabe? Não fizeram nada demais. Parecia que era só faltar assim. Eu quase que eles falaram, ah, o importante é competir, minha filha. Eu senti meio que isso. E aí, além desse discurso óbvio, né, o pai que é o herói, ele que faz a filha levantar mais uma vez, vamos lá, cabeça pra cima, mais uma vez, ele não tá fazendo nada demais, e aí eles, todo mundo esperando ela lá, ok, aí do nada a Serena, que ninguém conhece, ninguém sabe, começa a dar autógrafo.
É, isso não tem nada a ver, de fato, se eu for parar pra analisar, isso eu também senti do filme, acho que porque a Serena é pouco explorada. Sendo que ela é a grande, grande figura ali das Williams. A Venus foi que abriu a porta, porque ela era mais velha. Agora, a Serena é a mais famosa. A gente tá aqui, tem gente que discute que ela é a melhor de todos os tempos. Então, assim, ela ficou muito jogada em segundo plano. Mesmo sendo as duas não sendo muito mostradas, mas o foco é totalmente na Venus. Então, isso ficou. Agora, o filme não é sobre as duas, o filme é sobre o cara. Então, assim, a gente volta sempre a mesma história, que a escolha tá errada lá no início, mas o Will Smith tinha como fazer a Venus ou a Serena? Não sei, talvez, mas...
Enfim, eu queria ver o filme que ia continuar, sabe?
Mas quando ela... sabe o que eu pensei quando você falou? A história que eu queria saber é outra, mas essa história eu conheço, porque eu acompanho o tênis. Eu sei como é que foi a carreira delas profissional. Enquanto elas no circuito, enquanto não sei o quê.
Ah, mas não é porque você sabe a carreira do Ayrton Senna que você
concordo, mas eu falo assim, acho que a história era contar, tipo assim, como é que essas meninas começaram a dar o primeiro passo pra se profissionalizar. Porque é o grande funil do tênis, é o primeiro passo de profissionalização. Sendo quem elas eram. Então, a partir dali, as pessoas que acompanham o tênis sabem. Agora, não tô dizendo que não possa ter um filme sobre a vida profissional das duas meninas.
É,
sabe?
Porque sempre os desafios vai ter coisa que você não sabe. Você sabe os números. Se
mas,
fosse...
mas concorda que isso depende delas, né?
Por quê?
Isso depende da participação delas. Porque, pô, se for uma coisa de contar a história delas, pelo menos alguém que faça uma biografia...
Não, se você sabe o que é dela, qualquer
não,
um sabe.
Não, eu sei a história delas em quadra. O que elas fizeram. Tipo assim, quão grande elas foram em quadra. É isso que eu não... Gente, tô dizendo, Diego, o que aconteceu nos bastidores.
Smith, pensa bem, o Will Smith conseguiu fazer a história de um cara que era zero conhecido sem a participação dele em produção de filme. Imagina o que não tem de material pra contar a história das irmãs.
Porque tinha toda essa ideia de superação, entendeu?
É, enfim, a minha crítica final é que quando o filme começa a ficar bom, quando a Venus realmente começa a ganhar destaque, pra que continuar a história? Né?
Aí vai tirar o foco.
Exatamente. Enfim, é um filme que vai direto pro... Qual que é, Tela Quem? Temperatura Máxima, aquele pra ver no domingo, depois do domingão.
Meu Deus, não, discordo. Eu reconheço essas críticas, mas discordo disso aí.
Então vamos pra nota, pra ver.
Bora pra nota.
Qual o tamanho da nossa
excelente
discordância? Vou começar, tá?
Sua nota é qual, Mariana? Um dó, né?
Olha só, eu acho que descobrindo com você o tamanho dessas atletas, a minha vontade é de baixar a nota, porque pra mim são personagens da história, eu acho, que a gente pode falar bem assim, que mereciam certamente muito mais, mereciam ser retratadas de outra forma e não como escada só pra eu ver o pai delas brilhando em tela. Me incomodou muito. Mas eu não posso deixar de pensar que o filme também... Eu achei ele extremamente longo, exagerado, enfadão em alguns momentos. Mas o filme vai, começa, termina, né? Enfim. Ai, eu tô com muita dúvida. Porque eu, inclusive, pensei... Pô, o filme consegue te emocionar em alguns momentos. Mas depois eu fiquei pensando... Gente, o filme conseguir te emocionar não significa que o filme necessariamente é bom. O filme é...
Concordo.
Emocionar é... O diretor, o cineasta, ele tem vários recursos pra fazer isso, né? Nossa, que difícil. Então, tem hora que o debate aqui me faz aumentar a nota. Eu acho que aqui diminuiu. Eu ia dar 6, mas depois de tudo que a gente conversou, não me mate. Minha nota vai ficar 5,5. Tá bom pra você?
Bom, não tá, né? Mas eu, pra subir um pouco esse negócio aí, eu vou dar 7,5. Eu não vou botar uma nota tipo 8, 8,5, 9 num filme desse. Embora eu tenha gostado do filme, eu gostei, a experiência foi legal. Mas eu também reconheço todas as limitações que ele tem. Eu gosto da história, gosto da ideia de superação, mas igual você falou, emocionar, vários filmes conseguem te emocionar não sendo fantásticos. Basta uma cena, basta uma coisa que te remeta a algum sentimento seu, alguma coisa que você dê valor e tal. Acho que não é isso, mas pra mim o filme é legal, conta histórias, tipo assim, embora tenha todas essas críticas que eu acho que são super válidas, super legítimas, mas ela dá destaque a uma ideia de superação de pessoas negras nos Estados Unidos, que eu acho que isso é importante, sim, mesmo sendo dessa forma egocêntrica pelo Will Smith aí, eu acho que dá valor, e cara, conta a história, tipo assim, dá valor também ao tênis, porque isso a gente tem experiência, tipo, que a gente ficou sabendo de experiências do filme, que despertaram interesse em criança de querer jogar, e cara, um menino que é o filho do meu primo, ele quer jogar tênis porque ele viu um filme de duas meninas jogando tênis.
É, realmente, essa questão de que o tênis foi valorizado, assim, que pode despertar em outras pessoas, realmente é um ponto a se pensar. Mas então vamos de média, né? Vou ter que recorrer à minha calculadora. Você sabe de cabeça, Diego? 5,5 com 7,5. 13 dividido por 2, 6,5. Tá aí, ainda ficou acima da média.
Bom, dadas as notas, tem dica, Mariana?
Ai, vou pensar aqui alguma coisa muito legal.
Quero ver dica relacionada, hein?
Ixi, Maria, bora
mentira
lá. Bora de dica relacionada? Eu vou dar filmes, dica de filmes que tem a ver com esporte, baseado em fatos reais. E eu acho que são filmes realmente muito bons e que mostram realmente a partir do viés da pessoa que superou. E são quem ajudou... São os protagonistas, são os coadjuvantes, né? Vamos lá. O primeiro é o Eutônia, um filme interpretado pela Margot Robbie, de uma patinadora do gelo. E eu não sei onde esse filme está disponível, acho que só para aluguel. Tem um outro filme para quem gosta de automobilismo, que é o Ford versus Ferrari, que vai contar a história do carro da Ford versus o carro da Ferrari. Interpretado
pelo carro da Ford versus o carro do Ferrari.
Pelo Christian Bale e Matt Damon. É muito legal esse filme. Foi um filme que surpreendeu no Oscar, porque ganhou bastante prêmio, assim, e ninguém tava esperando. Também não sei onde assistir. Mas vou falar de dois que eu sei onde você vai ver. Room é uma série muito curtinha, de apenas 6 episódios, são bem curtos os episódios, e conta a história do Colin Kaepernick, que é também mostra ele jovem, né? Ele que vai narrando, ele participa, tem a direção da Ava DuVernay, que é ativista, super incrível o jeito como ela conta as coisas, e vai contando ele desde novinho como...
Quem sabe ela não faz um filme da Serena.
Nossa, eu ia pirar, Nossa, você ia dar cambalhota. E pra finalizar, pra quem gosta de documentário, ó, dei dica de filme e de série.
Nossa senhora.
E agora de documentário, que é do Ayrton Senna, né? Muito bom poder contar de uma personalidade do Brasil, que também fez história. E o documentário dele tá disponível na Globoplay. Quem é o diretor é o Asif Kapadia, não sei como é que fala, eu sei que é um diretor de documentário muito famoso, e eu que não sou grande fã, né, não sou da geração do Ayrton Senna, me emocionei, então eu realmente deixo recomendado. Fantástico. Surra de dica, pra quem gosta de esporte, tá aí, ó.
Toma, tá tudo esportivo, cara. Que isso.
Várias modalidades.
Eu vou dar, não tenho esse caminhão de dica todo, né, vim meu carrinho de mão modesto, sempre. Primeira dica é tá no Amazon Prime Video, que é o Nadal Academy, que é um documentário também sobre a academia do Rafael Nadal, que é um tenista. E ele tem uma academia em Maiorca, que é onde ele nasceu, que faz preparação de atletas, só que naquele modelo norte-americano de que você estuda, e se você não vingar no esporte, você pode se candidatar a faculdades pelo mundo todo e tal. É uma puta estrutura de um cara que é um ídolo do esporte e que pensa não só no esporte como uma forma de ganhar dinheiro, mas como uma forma de formar pessoas. Isso ele tá presente no documentário e vale muito a pena ver. Para quem gosta dele em quadra, eu acho que em quadra é só uma parte do tamanho da pessoa que ele é. E outro, assim, eu não assisti ainda, mas vou assistir porque minha esposa não é muito fã de tênis, então tem que ver sozinho, essas coisas, que é o sobre o documentário sobre a Naomi Osaka, que é uma filha de haitiano com uma japonesa. Então, ela é uma japonegra. Ela é sensacional, uma figura, assim, ímpar, uma pessoa completamente diferente. Hoje, um ícone do esporte e um ícone da mulher no esporte, né? Da mulher que se posiciona no esporte. Ela é sensacional.
Aonde que dá pra assistir?
E essa minissérie da Naomi Osaka está na Netflix. Dicas dadas? As minhas duas foram de tênis. O filme hoje teve bastante discussão, né?
Discordância.
Bom assim.
É.
Tá bom. Mas eu no fundo, eu dou valor à sua crítica.
Obrigada, senhorzinho Dieguinho.
Até
a próxima.
Porque, no fundo, eu predomino, né? Protagonismo aqui é tudo meu.
Entendi, você tá concordando só pra poder ser o protagonista do episódio, mostrar como ele é um homem branco desconstruído.
Mas eu queria saber, se você fizesse um filme sobre alguma coisa sua, se você não ia querer roubar todas as cenas.
Pra
ser pro Oscar.
Com certeza.
Então é isso, gente.
Então, a gente segue falando de filmes que serão indicados ao Oscar. A gente já tá fazendo essa profecia aqui, certo?
E Mariana vai torcer contra.
Com certeza, podem contar com isso. Falou, fui!
Vamos!